Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 187 a 189. Não registo nenhum pedido de intervenção. Passamos à votação. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. O PSD não manifestou sentido. Muito bem, na ausência do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Ponto 2 da Ordem de Trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 551/13 do PCP, Lei das Finanças Locais. O autor do relatório, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Partido Comunista Português apresentou à Assembleia da República em 9 de junho de 2017 o projeto Lei 1551 da Lei das Finanças Locais. Por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, esta iniciativa baixou à Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território, Descentralização de Poder Local e Habitação para a emissão de parecer, já que é esta a Comissão Parlamentar competente, mas de igual modo a iniciativa baixou também à Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, como Comissão com competência conexa. De acordo com os proponentes, o atual regime das finanças locais não serve às autarquias, nem às populações, pelo que deveria responder aos seguintes objetivos: o reforço efetivo da capacidade financeira das autarquias, a defesa da garantia da estabilidade e aplicabilidade e a assunção enquanto instrumento de reforço da coesão social e territorial. Os proponentes entendem que um dos objetivos centrais do regime das finanças locais é, e passo a citar, o de assegurar, pela conjugação do cálculo dos montantes e dos critérios de distribuição, uma função redistributiva e de coesão social e territorial, cujo alcance é inseparável da confirmação e reforço da participação das autarquias nos recursos públicos pela sua participação nas receitas do orçamento do Estado. Tendo por base esses pressupostos, o Partido Comunista Português apresenta esta iniciativa legislativa, que, além de fixar um novo regime financeiro para as autarquias locais, propõe também a revogação de 4 outros diplomas. A Lei 73/2013, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, vulgarmente conhecida pela Lei das Finanças Locais, mas também a revogação da Lei 8/2012, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, a revogação também da Lei 53/2014, que aprova o regime jurídico de recuperação financeira municipal, regulamentando o Fundo de Apoio Municipal, e também a revogação da Lei 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial e local das participações locais. De acordo com a nota técnica, a aprovação da presente lei, ou a acontecer, poderia implicar um acréscimo de custos para o orçamento do Estado, de modo que, de acordo com o artigo 120 do Regimento, estariam impedidos de apresentar iniciativas que envolvessem no ano económico em curso aumento de despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento, um princípio que está igualmente contido no artigo 167 da Constituição. Naturalmente que isto é facilmente ultrapassável a esta circunstância, bastando dizer que a sua entrada em vigor ocorreria em momento posterior à entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente, neste caso, que seria o Orçamento de Estado do próximo ano. Neste contexto, Sra. Presidente, devo também referir, como já o disse no início, mas repito aqui, o parecer foi inicialmente aprovado na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e, portanto, e nós também como Comissão Conexa apresentamos o respectivo parecer, que é exatamente igual nos seus mesmos termos, até porque o deputado relator é exatamente o mesmo que a minha pessoa. Neste contexto, entendo que o presente projeto de lei está em condições e reunindo todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário assim que for essa a intenção do Grupo Parlamentar Proponente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Gostava por cumprimentar o Sr. Deputado, relator deputado Jorge Paulo Oliveira, dizer que o relatório, o parecer apresentado, transmite com rigor e fidelidade aquilo que é o objeto do projeto de lei do PCP e, portanto, obviamente, acompanharemos este parecer. Relativamente à questão que foi levantada da Lei Travão, da exigência cumprimento da Lei Travão. Como o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira disse, é um assunto que pode ser resolvido facilmente. Se o projeto de lei for aprovado na generalidade e descer à especialidade, terá que ser incluída uma norma, se se considerar que viola a Lei Travão, uma norma que estipule que entre em vigor com o Orçamento de Estado seguinte, por exemplo, no dia 1 de janeiro, com o Orçamento de Estado para 2019. Portanto, é a forma habitual que nós recorremos para resolver estes problemas e, neste caso concreto, também poderá ser resolvido aqui. Só uma notazinha na página 6, no final do primeiro parágrafo, está aí uma gralha que podia ser corrigida, onde se diz: esta questão não é, de momento, é acautelada. Penso que o Sr. Deputado queria dizer que não é acautelada e, portanto, está aí um é a mais. Na página 6, primeiro parágrafo, penúltima linha: esta questão não é, de momento, é acautelada. Penso que quererá dizer não é, de momento, acautelada, portanto, esse é está,
sim,
aí, está aí a mais, portanto, é uma pequena gralha que pode ser corrigida.
É uma gralha, sem dúvida. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Estamos de acordo, vamos retirar o E, não é? Não havendo mais pedidos de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Eu pergunto à Sra. Deputada Cecília Meireles, se quer dar-nos o sentido de voto relativamente às atas de 187 a 189 a favor, também ficou o registro, muito obrigada. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho, designação de autor de parecer para a proposta de lei número 121/13 do Governo, naturalmente, que prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação de relator.
Bom dia, Sra. Presidente, Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, outros assuntos. O único assunto que... Mas vamos primeiro ao ponto 5 e depois voltamos ao 4. O único assunto que eu quero trazer em outros assuntos e que peço que vão ponderando é o facto de, no plano de atividades, estar previsto a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre o programa de estabilidade. Dificilmente haverá agenda para o efeito, mas a seguir já falamos sobre isso. Dou esta nota, os serviços deram-me nota, relembraram-me que está no plano de atividades e, portanto, o assunto tem que ser ponderado aqui. Muito bem. Ponto 4 da ordem de trabalho, designação de autor do parecer para a proposta de lei número 123/13, que autoriza ao Governo a aprovar um novo regime jurídico dos serviços de pagamento de moeda eletrónica, transpondo a diretiva UE 2015/2366. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a designação do relator.
O Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigada. Muito obrigada. Entretanto, entramos de novo no ponto 5. Não dei informação com tempo suficiente para que houvesse ponderação, foi muito rápido. Fica a ponderação de ser feita e depois aguardo a posição de cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, caros colegas, a ponderação eu penso que é feita no momento em que nós aprovamos o plano de atividades. Em princípio, não pomos lá só para encher. E, portanto, há um objetivo muito claro, havendo possibilidade, eu penso que é todo o interesse da Comissão. Já no passado, já tivemos as duas circunstâncias, houve anos, olhando até para a legislatura anterior e para esta, houve anos em que houve apresentação prévia na COFAP, hoje COFMA, houve anos em que não ocorreu, portanto, houve as duas coisas. O precedente não pode ser invocado porque serve para um e para ambos os lados. O Sr. Ministro vai entregar esta sexta-feira, dia 13, está prevista a discussão no plenário, dia 24. Portanto, na prática, teremos só a próxima semana para o efeito. Se houver agenda do Sr. Ministro, e eu penso que esse contacto devia ser feito, certo que nós adaptaríamos os nossos trabalhos para que essa audição ocorresse, cumprindo o nosso plano de atividades. Se não houver de todo disponibilidade do Sr. Ministro para o efeito, é algo diferente, mas pelo menos que a diligência seja feita no sentido de cumprirmos o plano de atividades que aprovámos.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente não há precedente. A regra não foi ouvir o Ministro das Finanças, nem tampouco ouvir antes ou ouvir depois da intervenção no plenário. Bem, pelo contrário, a regra não foi essa. Não há precedente sobre esta matéria. Eu aproveito o Sr. Ministro estar aqui daqui a pouco para lhe perguntar, se for esse o entendimento, se tem ou não disponibilidade, mas efetivamente os prazos são muito curtos, tanto para a COFMA como para o Sr. Ministro. Não registro mais nenhuma intervenção. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, estava aqui a olhar para o calendário da próxima semana e colocando-se a possibilidade de fazer essa audição na próxima semana, nós terça-feira de tarde temos audições do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a seguir uma reunião de grupo de trabalho da LEO com o ex-secretário de Estado de Álvaro Reis, portanto ocupando toda a tarde terça-feira. E na quarta-feira de manhã temos a audição da autoridade da concorrência, portanto durante a manhã. Penso que a marcar-se uma reunião com o Sr. Ministro das Finanças teria que se proceder à desmarcação de algumas destas audições, porque além da terça-feira e quarta de manhã não teremos outra possibilidade, a não ser quarta-feira de tarde, creio que não está ainda nada previsto. Portanto, teria que se considerar essa possibilidade de desmarcação de uma ou várias audições que estão previstas para a semana para se poder encaixar o Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Ora, Sr. Presidente, era para sublinhar a necessidade de agora, antes da audição começar ou após a audição, que o Ministro das Finanças perceber a disponibilidade dele para vir. Deixa-me puxar o microfone mais para aqui. Estava eu a dizer que sublinho a recomendação que foi apresentada pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD, para que a Sra. Presidente aproveite agora a audição com o Sr. Ministro das Finanças, questionando a disponibilidade para que na próxima semana possa cá vir, dando cumprimento ao plano de atividades para a audição sobre o plano de estabilidade.
Muito bem, muito obrigada. É isso mesmo que farei e por isso trouxe a questão antes da audição. Estão encerrados os trabalhos. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Um outro assunto, para reforçar a necessidade de tornarmos a reunir sobre mesa e coordenador sobre o processo orçamental.
Vamos fazê-lo na próxima semana. Eu tinha marcado inicialmente uma data na semana anterior, mas depois percebi que a Sra. Deputada Cecília Meirelles estava ausente. Esta semana é uma semana conturbada, mas se estiverem de acordo, fazemos na próxima semana a reunião de mesa e coordenadores. Podemos fazer ainda esta semana, a sugestão seria sempre depois do plenário, mas julgo que podemos. Exatamente, exatamente. Na próxima semana. Muito bem. Muito obrigada e daqui a 10 minutos começamos a reunião conjunta com a Comissão de Saúde.